A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá pessoal, aqui Fátima Bernardes. Está começando agora a versão em podcast do meu programa do GNT, Assim Como a Gente. Sempre duas pessoas muito interessantes com algum ponto em comum, mas a gente sempre descobre mais alguma semelhança. Aqui no nosso estúdio, a plateia também vai participar. Queria já agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada. Toda vez que a gente ouve esse barulhinho, ó, é sinal de que alguém aqui pertinho também quer fazer uma pergunta. Vamos começar com a palavra. Ela e ele.
Oi, gente, eu sou a Ludmilla, eu tenho 28 anos, eu moro no Rio de Janeiro, sou cantora e eu tô aqui hoje na estreia do programa dessa maravilhosa Fátima Bernardes, que fez parte da minha vida desde quando comecei a cantar. Eu frequento os programas que ela apresenta, sou apaixonada pela Fátima e hoje a gente vai fazer mais uma vez o que a gente ama, se divertir, papiar, curtir e aprender, porque a Fátima, ela é muito inteligente, ela ensina muita coisa pra gente.
Eu me chamo Luiz Maurício Pragana dos Santos. Você me conhece como Lulu, mas pode me chamar de Lux. A gente tem se visto há mais ou menos uns 40 anos, pelo menos nos últimos 11, no The Voice Brasil, onde eu sou colega de Fátima Bernard, com quem eu vim hoje conversar aqui no seu novo programa de entrevistas. Porque eu adoro a Fátima e porque ela, para todos nós, é uma aula de como ser uma pessoa pública no Brasil, mantendo a integridade, a espontaneidade e a simpatia pessoal, que é a marca dela. Fátima, tamo junto.
Oh, que lindo! Lulu, Ludmilla! Puxa! Tô tão feliz de ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês.
Também tô muito feliz.
Obrigado,
eu. E não foi difícil encontrar, sabe, pontos de conexão entre vocês. Além da música, o talento, assim, pra fazer hits, que todo mundo canta. E eu vou arriscar dizer a coragem. A coragem para dizer publicamente que ama uma outra mulher, que ama um outro homem. Foi preciso mesmo coragem?
Da minha parte, foi bastante. Inclusive, esse era um assunto que, quando surgia na minha casa, todo mundo ficava muito assustado, com medo da mídia descobrir, das pessoas de fora descobrirem, por conta, né, do preconceito, de como as pessoas reagiriam, e eu tinha uma carreira, sei lá, e tal. Então, eu tive que ter muita coragem para fazer isso, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né?
A partir dessa declaração.
A partir da declaração, é.
Você... Mas sua família sabia?
Não, minha família sabia, apoiava, amava a gente sempre. E só tinha medo do que as pessoas iam achar, né? Do que o público ia pensar, de como iam reagir comigo, de como a mídia ia me tratar,
claro,
a partir disso.
Naturalmente.
Receio de família, né? Cuidado. Aí a gente tinha muito medo. Aí eu falei, cara, quer saber? Isso é uma coisa que... Ai, cara, é tão gostoso, é tão bonito. Eu acho que eu preciso viver isso, sabe? Eu não posso deixar isso escondido ou deixar de viver isso por conta do que as pessoas vão achar, do que vai acontecer. Eu realmente preciso viver. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. E aí eu tive coragem de contar para o mundo todo, sabe?
Você também encara como um ato de coragem quando você decidiu?
Acho que a coragem do amor, sabia? Da paixão. Porque eu fui levado a fazer isso. Eu já tinha tido uma relação anterior com outro homem, ou com um homem, durante quase 16 anos, mas também não era vontade da outra pessoa de tornar aquilo uma coisa pública, e eu jogava essa mesma ideia que a família da Ludmilla tem. Por outro lado, impulsionado pelo sentimento da paixão e do amor, eu achei que eu tinha que fazer aquilo, um pouco porque já era quase tardio na minha vida também, e eu achava que era, mais do que coragem, era necessário ter aquela honestidade, aquela sinceridade. Isto e assim é como eu sou. Gostem de mim ou não.
Eu quis falar em coragem, não que eu acho que tem que ter coragem para falar da sexualidade, mas porque a gente vive num país ainda tão preconceituoso e em que a violência é tão grande contra toda a comunidade LGBTQIA+, que eu encaro realmente como um momento de, assim, sabe, aquele momento virado, de turning point, porque você não sabe o que pode vir. Sim. A partir daquele momento, né? Você não tem ideia exatamente do que vai vir.
Por exemplo, por outro lado, Fátima, não é uma violência que é exclusiva. É absolutamente verdade, talvez seja o país do mundo que mais mata pessoas trans. Mas também é o maior... um índice muito alto de feminicídio, por exemplo.
Sim.
Existe uma violência estrutural
contra o que é, talvez, o que é considerado feminino, uhum. ou o que não é exatamente masculino do ponto de vista machista, por exemplo. Então, não é uma coisa exclusiva. Nos afeta diretamente, mas é estrutural, me parece.
Pelo fato dessa declaração ter vindo no momento em que a Lud já tinha tido outros namorados, você tinha sido casado com a Scarlett Moon, com a jornalista.
Publicamente.
Mostrar uma outra face trouxe esse medo de uma rejeição? É como se estivesse surgindo uma outra pessoa, uma outra artista naquele momento?
A gente tinha medo. É disso que eu te falei. Porque toda vez que surgia esse assunto, tipo assim, com amigos e tal, aí todo mundo ficava tipo assim, mas ninguém pode saber, porque senão, assim, sua carreira acabou e tal. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça.
Acabou acreditando nisso.
Eu acabei acreditando que se alguém soubesse, a minha carreira ia acabar e tudo mais. Mas foi basicamente o que o Lulu falou. Eu comecei a ter um sentimento tão forte, sabe? Um amor tão lindo, tão gostoso, sabe? Uma relação tão saudável. Que eu falei, a gente já não tava mais conseguindo esconder nos lugares públicos, sabe? Ela vinha, cuidava de mim assim, é um cuidado meio assim, meio estranho, né? Que foi
essa... E é tão bom esse cuidado, né? Hoje, mas quando é eu delícia. Vejo vocês assim, tão felizes, isso, eu acho que isso... Vocês falaram tanto de educar, de aprender, isso é tão educativo, né? Vocês têm uma percepção de que a história de vocês acaba sendo algo que entra numa luta contra a homofobia, exatamente porque você olhar pessoas que você admira sendo felizes do jeito que elas são, isso ajuda nessa luta?
Eu gosto de dizer que eu não me sinto um ativista, mas uhum. tampouco vou ser um passivista, sabe como é que é? Uhum. De aceitar a violência, eu achar... Pelo contrário, eu quero normalizar o sentimento. É amor. Né, Lud?
Uhum.
É sobre o amor.
É isso.
Sobre o encontro de seres humanos, de almas, de vontades, de sexualidade. Qual é o problema, gente? Se não começou hoje, não vai acabar amanhã. As pessoas são homossexuais desde que a humanidade existe. E também não são, senão não teria uma humanidade. Né? Então, por que que a gente ainda está, ou alguém ainda está tão espantado assim? A gente sempre poderá atribuir isso ao recalque de quem tem um problema e talvez
verdade.
Aceitar isso em si próprio.
Verdade.
Mas aí é um problema deles, não é nosso. É
cada verdade. Um que cuide do seu, né? Das suas questões, né? Se você tiver... Bom, esse barulhinho que eu falei é a hora, então, que a plateia quer fazer algum tipo de pergunta.
É Tinder, não.
Como é seu nome?
Oi, boa noite. Meu nome é Gabriele e eu queria fazer uma pergunta para a Lud. Lud, você que hoje é um grande símbolo LGBT, eu queria saber como foi o seu processo de se descobrir e de se aceitar LGBT e se você imaginava, quando você se assumiu, que você se tornaria tudo que você se tornou para nós LGBTs.
Gente, adorei sua pergunta. Eu me descobri, eu tinha 16 anos, aí eu só tinha tido namorado homem até então. E eu tinha o maior preconceito de, tipo assim... Quando eu soube que alguém pegou mulher, eu falo, mentira, meu Deus, caramba... Sabe? E depois de um tempo, fiquei, nossa, que interessante.
Nem pra ela mesma.
Pra mim mesmo.
Pra você mesma, você...
Eu comigo mesmo, não contei pra ninguém, eu só falei assim, nossa, meu Deus, pegou mulher, que isso? E depois eu acho que eu vou querer também, não tem pra ver.
Só mas fui. Falou logo em casa, não?
Não falei em casa. Aí minha mãe começou a perceber, porque eu e essa minha amiga, a gente ficava muito junta o tempo todo, não sei o quê. Aí teve um dia que eu fui fazer uma cirurgia do nariz. Eu tava grogue do remédio. Eu acho que eu aproveitei aquele momento pra falar. Mãe, tá aí? Aí minha mãe, tô. Mãe, preciso te contar um negócio, mãe. Minha mãe, fala. Aí mãe, eu bem amo a fulana, ela. Eu sei, filha, que você ama ela. Vocês são muito amigas, não sei o que. Não, mãe, não é desse jeito, não. É de outro jeito, mãe. É tipo namorada. Aí ela... filha, mamãe te ama, eu já sabia, não sei o quê. Aí foi assim.
Olha, isso é tão bom, né? Quando é assim, né? Quando há essa naturalidade, né? A gente acha que muitas das preocupações também é que hoje em dia a gente vive dois mundos, né? A gente tem um mundo que é o nosso, real, e tem um mundo virtual, né? Uhum. E por mais que vocês sejam muito queridos, sempre aparecem alguns haters.
Ah, sempre.
Como lidar com isso?
Eu não lido.
Não?
Não.
Você larga eles de lá.
Eu ignoro. Eu aprendi a ignorar. Eu aprendi porque aquilo me consumia muito, consumia minha energia e eu não sabia nem quem era a pessoa do outro lado.
Aham. Uhum.
Sabe, é um hater.
Nem a pessoa que tá do outro lado sabe quem você é pra te julgar.
Pois é. E aí, a minha resposta, tipo assim, acabava dando uma visibilidade pra esse hater gigantesca. Porque eu tenho um nome a zelar, eu faço por onde, eu trilho um caminho, né? Eu acordo todos os dias ali regando meu trabalho, regando, sabe, meus projetos. Então, eu tenho algo, né, a oferecer,
a perder, né?
Ele não, porque ele me insulta de... Eu parei quando foi uma menina que ela me xingou, eu fui xingar ela de volta. Nossa, eu xingando, foi assim, meu Deus, acabou o mundo, acabou o planeta, ela xingou, ela não pode, só posso ser xingada. Falei, ai, vamos economizar, eu não vou responder mais.
Agora, mas olha só a situação, eu entendo que a melhor medida é você não se meter. Mas como é que faz, por exemplo, o Clebson? O Clebson era um analista de sistemas, ele não estava acostumado com uma vida pública. A Bruna, por mais que fosse bailarina, o tipo de exposição mudou muito. É. Quer dizer... Como casal, isso afeta, conversa, explica? Como é que faz isso?
O Clebson tem um sangue frio, uma capacidade de encarar, assim, uma coragem pessoal, uhum. que vem do fato dele realmente não achar que deve nada para absolutamente ninguém.
Maravilha,
então,
né?
Ele, se ele decidir, ele entra numa... Claro que não tem tempo, e hoje ele é meu empresário, uhum. ele toca a minha carreira com todos os aspectos. Então, ele tem mais o que fazer na vida. E, por outro lado, o gesto de publicar, a primeira foto do casal, quem deu foi ele. Uhum. Na mesma rede social que a gente se conheceu. Uhum. E eu apenas repliquei. Eu dei a mesma foto praticamente no mesmo intuito. Naquele momento, houve uma compreensão.
Eu acho que é exatamente por isso, porque a pessoa assim, nem tem noção do que vai acontecer com a vida dela. Você, quando republicou a foto... Você tinha noção, mas a pessoa, às vezes, não tem essa noção, né? Aí ele tá lá,
a outra pessoa.
Clebson. Você tinha ideia do que ia acontecer na sua vida? Que, por exemplo, a partir daquele momento, as pessoas iam olhar o que você bota no carrinho do supermercado, que iam olhar o que você pede, quanto você gasta para comprar ou não sei o quê, que a sua vida ia ter uma mudança tão, tão drástica?
Acho que, nesse sentido, talvez eu imaginava, mas... O pior de tudo foram as invenções que começaram a surgir a partir desse momento, uhum. né? Começou a sair que eu era piloto de helicóptero, começou a sair. Cada coisa surreal, assim, que você fala, gente, então é
de
assim
onde,
que acontecem
né?
essas desinformações, assim, que existem na internet, né? Então, o que mais me assustou foi isso, sabe? Foi uhum. essa exposição, assim...
E as invenções.
Exatamente, incorreta, assim, não condizia com a realidade, sabe?
Pra Bruna... Ainda antes, vamos pensar ainda antes de BBB, né? Porque quando foi pro BBB, aí você já sabia de tudo. Uhum. Mas antes, como é que você teve que lidar? O que vocês conversavam? Assim, chegou a te incomodar a interferência das pessoas na vida de vocês?
Então, quando a gente se assumiu, a gente já tinha um relacionamento há 2 anos atrás. Então, eu via o que a Ludmilla sofria na internet, eu via como que era a vida dela. Era muito exposta, era tudo muito exposto. Então, eu meio que estava acostumada... com aquilo, sabe? Mas quando a gente se assumiu, as coisas triplicaram. Foi o que ele falou. As fake news, várias pessoas inventando várias coisas. E conforme foi passando o tempo, a gente foi meio que entendendo, sabendo lidar com esse povo de internet, né?
A vida tá gostosa agora.
Eu falei, por favor, a vida assim é bem melhor. Você
bem melhor.
Que as pessoas falam, porque as pessoas inventam muito, sabe?
Eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que um dia a gente não vai precisar usar mais essa palavra assumiu e ninguém vai precisar ficar dando declaração pública do nada.
Eu tô esperando isso acontecer já há algum tempo.
Eu vou continuar tentando acreditar nisso, né?
Eu vejo a vida melhor no futuro.
Eu também vejo.
Foi o que eu coloquei antes. Gente, qual é o problema? Vamos mover pra frente, vamos começar a direcionar isso pros verdadeiros problemas, pra pobreza mundial, para a pauta de alimentação, para a perspectiva do planeta. Tem tanta coisa com a qual a gente possa se preocupar aqui, pelo qual a gente possa fazer alguma coisa efetiva,
né?
Do que ficar
de mudança,
tomando conta da vida
quer saber
dos outros,
que a gente se deita. Né? Parece que é mais importante isso do que esses outros assuntos que são muito importantes.
E a resposta que a gente pode dar, deite-se você. Como é?
Aham. Bom, temos mais uma pergunta da plateia.
Boa noite, Fátima. Oi. Minha Joyla Thompson. A minha pergunta é para Ludmilla.
Boa noite, amei o brilho.
Ludmilla, eu gostaria de saber para você, a minha pergunta, como que foi o impacto da fama?
Esse tipo de coisa, assim, é tipo de coisa que eu não lido, sabe? Eu nunca parei e falei, nossa, meu Deus, olha a fama aí, caramba.
Sou famosa.
Olha, sou famosa, olha. Não, eu fui vivendo e tudo que ia acontecendo de legal, eu falava, caraca, que legal tu viu isso, o shopping parou aqui pra eu não sei o quê. e tal. E foi indo assim, foi super natural pra mim.
Uhum. E, porque eu acho que é gradual, né? Vai vindo devagar.
Vai vindo devagar, é.
Eu conheci a Ludmilla como MC Beyoncé. Uhum. Ela ainda foi ao encontro com o MC Beyoncé, aí depois ela
eu
teve
também.
No...
Todo mundo,
né? Mas assim, ela depois foi no Esquenta com a Regina Casé, um beijo pra Regina, e trocou de nome. Vamos relembrar esse momento.
Eu primeiro queria que vocês soubessem, que é muito engraçado, teu nome de batismo, qual é o teu nome de verdade é?
Ludmilla.
Ludmilla.
A minha voz, gente.
Eu acho.
Eu achei lindo. Agora, peraí, com vocês no Esquenta, MC Ludmilla!
Muito bom! Muito legal.
Ô, Ludmilla, e de lá pra cá, o que é que mudou? Não vai falar do cenário, hein? Pelo amor... deixa eu explicar aqui.
Voltou a ser redondo.
Deixa eu explicar pro Lulu. A gente tem uma private joke, uma piadinha nossa. Toda vez que a gente se encontra, a gente fala, e o cenário, hein?
E
a
o cenário?
Mesa, hein?
Conta pra ele.
Porque foi a seguinte, era a terceira vez que ela ia. E ela ia sempre com o DJ. Primeiro o MC Beyoncé, depois o Ludmilla, só ela e o DJ. Dessa vez ela tava com banda, com bailarinos. E aí eu levantei e falei, Ludmilla... O que que mudou desde a última vez que você veio aqui? E realmente o cenário tinha acabado de mudar. Ela falou, o cenário. Aqui era redondo, tinha uma mesa. E aí eu falei, não, Ludmilla, na sua carreira. E ela pegou ali, sabe aquela virada assim, que ela não acusou o golpe? Ali eu vi essa menina tá pronta pro desafio do palco. Porque o palco você não sabe o que vai acontecer, né?
Verdade.
Você entra e não sabe o que vem.
Não sabe
o que vem. Ela tá pronta porque você tirou. E a partir dali, toda vez que a gente se vê, você fala, Fátima... E a mesa?
E aí, como
e
é que o cenário?
Então, assim, não é sobre o cenário, mas o que que mudou? Você acha que a mudança para Ludmilla, quer dizer, a gravadora já via um potencial em você que não daria para seguir com o MC Beyoncé, né?
É verdade. Logo depois desse processo, eu já comecei a fazer outro tipo de música que eu já queria, que era meio usar R&B, sabe? Era usar mais os meus vocais, porque eu sempre gostei muito de cantar e minha maior referência sempre foi a Beyoncé.
Qual o sabor de chegar em casa com o primeiro dinheiro vindo da música?
A gente faz um supermercado ótimo. Tem esse sabor que você enche a geladeira, compra todas as besteiras. Porque eu me lembro disso, tinha uma época que eu fazia os programas de auditório, porque tinha um cachezinho, uns programas de game muito básico, muito, mas que se você acertasse tudo, no final você ganhava um dinheirinho em espécie. Significava que naquela semana você voltava e fazia um supermercado legal.
Então, gente, é isso. Era duro a esse ponto, né? É. De precisar realmente... Ludmilla, você fez um tudo no início para conseguir algum tipo de dinheiro e ajudar. Porque aí, no caso, você também precisava ajudar a sua família. É uma família de mulheres, né?
Sim. Eu tava lembrando hoje, na maquiagem, eu acho, que a minha janela, ela era de papelão. Tipo assim, tinha um ferro só. E ao invés de ter o vidro, não tinha o vidro. Aí tinha um papelão. Aí eu tava falando, caramba, olha como a vida mudou, cara. Onde eu tô agora? Porque eu tava comprando umas coisas um pouquinho cara lá. Aí eu comecei a lembrar. Aí eu falei, caramba, olha que legal, meu. Mas era nesse nível aí, sabe?
Você consegue resgatar a alegria de ter chegado em casa pela primeira vez com o dinheiro da música entregado assim à sua mãe, por
exatamente,
exemplo?
Exatamente, eu lembro.
Consegue sentir?
Eu lembro. Eu ganhei R$150, gente, a primeira vez que eu cantei. E eu cheguei e dei tudo pra minha mãe, toda feliz. Cheguei e dei pra minha mãe e falei, aí mãe, ó, dá pra você comprar um monte de coisa, ó, R$150. Mas naquela época era um pouco dinheiro, né, gente? Não era dinheiro? É que hoje que não dá pra comprar quase nada, né? Com R$150, tá tudo caro. Mas naquela época, assim, eu tava assim, rica.
Ela
150.
Tinha mãe... Você nunca teve contato com seu pai?
Não, não tive. Eu não cresci com meu pai. Não tive contato
não teve,
com ele.
Alguém ocupou esse lugar de alguma maneira pra você?
Ah, o meu tio, né? O meu tio e meu padrasto também. Meu padrasto era, tipo assim, fazia o papel de pai. Me levava pras festas que eu queria, me buscava, me levava na escola. Se alguém arrumasse confusão comigo na escola, eu falava com ele, ele ia lá...
Pronto, resolvia. Você tinha algum suporte familiar, em termos assim, até financeiro, naquele início? Que o Lulu saiu de casa com 17 anos.
O meu patamar econômico mudou muito, baixou muito. Eu morava com meus pais numa casa na zona sul do Rio de Janeiro, perto da Lagoa, coisa e tal, e fui morar no centro da cidade, com a banda, onde os aluguéis eram bem baratinhos, e dispostos de materiais. Em 1974, mais ou menos, era um colchão no chão e uma caixa onde eu botava minhas roupas. E tinha uma outra caixa onde eu botava um rádio de pilha AM/FM. E muitas vezes a vida meio que te... Tira o...
O prumo, o foco.
O prumo, o foco e o tapete. Por isso que perseverança, eu acho que é
A Chave.
A Chave.
É, o Lulu fez em 82, era o primeiro álbum, né? Já teve o sucesso de Tempos Modernos, mas depois veio...
Você já gravou um certo alguém para uma novela? Foi o primeiro contato que a gente teve via rede social, porque eu recebi... você cantando a música, aí eu me filmei ouvindo você cantando a minha música, zerei.
Nossa, muito. Inclusive, poxa, tu não tem umas músicas lá, numa composição sua que tu nunca lançou?
Opa, estamos aqui no balcão de negócios.
Ou a gente pode escrever junto, né?
Diga.
Também.
Vamos conversar. Vamos. Já estamos conversando.
É, já estamos, né? Vamos fazer.
Alô?
Oi? Mais alguém querendo fazer uma pergunta?
Olá, me chamo Rômulo. Boa noite, Fátima. Boa noite, Lulu. Lude.
Boa noite.
Minha pergunta é para você, Lulu. Você já tinha uma carreira consolidada, um nome, e se viu na necessidade de sair do armário, fazer o seu outing para poder viver a sua vida junto com o Clebson.
Uhum.
Você teve algum receio que... os haters, ou que a internet, ou sofrer algum tipo de represália por consequência dessa sua saída?
Se você deixar de fazer alguma coisa por medo, então é você que está se sabotando. Muito mais medo da opinião dos outros. Porque quando é uma coisa que é tão cabal, tão importante, tão fundamental para o ser humano, como é a própria sexualidade, é o que está no fundo de cada ser humano. É a vontade mais urgente. O que toca a humanidade é o Eros. O oposto disso é Thanatos, os dois arquétipos. Eros é a vida, Thanatos é a morte. Qual que você escolhe? A vida, né? Todos nós. Obrigado pela pergunta.
Então você também escolheu a vida o tempo inteiro, viu?
Eu escolhi a vida. Eu botei uma coisa na minha cabeça que, tipo assim, eu só tenho essa vida, então eu vou aproveitar.
Então, já que a gente passou esse primeiro bloco todo, que na minha opinião, falando de amor, né? Então, vou aproveitar que no próximo bloco, então, a gente vai falar de pedido de casamento emocionante, lua de mel dos sonhos, com direito à música nova. Já, já, a gente vai falar sobre isso. Não sai daí não, tá bom? Até já. Estamos de volta com o Lulu Santos e Ludmilla. A gente está conhecendo pontos em comum desses dois. Será que agora eu queria saber uma coisa assim, bem rápida? Gosto estranho por comida. Alguma coisa que você coma que você acha estranho?
Eu gosto de jiló.
Eu amo o olho do peixe.
Tá, gente.
E todo mundo fica assim, ó, pra mim.
Jiló, não. Eu já tô achando jiló ótimo.
Eu achava... admirável. Agora sabendo que você...
A minha avó sempre fala que, tipo assim, isso é pra inteligência, neta. Você vai ficar muito inteligente. Come olho do peixe desde pequena. Eu cresci comendo olho do peixe.
Gente,
minha
olho mãe. Do peixe. Valeu.
Algum sonho de vocês, assim?
Eu sonhei que tinha alguém entrando na minha casa. Eu fui direto pro aplicativo e comprei um spray de pimenta. Não sei porquê, já encomendei, já chegou lá em casa.
Pessoa toma uma atitude rápida. É um sonho, uma reação. Eu ia falar de um sonho que foi o seu pedido de casamento, porque, pelo amor de Deus, no
olha,
palco,
meu Deus, olha o que ela ia falar e o que eu falei.
Não!
Corta aí, gente.
Não, não, não. Não, era isso. Era isso. Depois eu ia partir para coisas outros tipos de sonho. Não o sonho da noite, mas o sonho de ter um pedido de casamento feito no palco da Fundição Progresso.
Esse, eu acho que foi um momento que, como serviu para a pessoa, no amigo que nos fez a pergunta, foi muito ilustrativo. Eu tinha 65 anos quando isso me aconteceu. Eu tenho 70 agora.
Clebson, você tem 70?
Eu tenho 70 anos.
Isso é maravilhoso.
Obrigado, meu amor. Mais maravilhosa é você. Clebson tem 31. Então tem uma diferença enorme de idade entre a gente.
Isso te preocupou em algum momento do início
não,
da relação?
Não me preocupou. Apenas depois eu percebi que podem fazer o pior uso possível. Costumamos dizer assim, quem é seu enfermeiro? tá cuidando do bobozinho. O etarismo, todo tipo de preconceito se acha no direito de ser exprimido, né? Até isso virar crime, como está virando agora.
Amém.
O STF, finalmente, amém, para nós todos, está tornando um crime de injúria racial ou crime de homofobia.
São crimes já.
Então, obrigado por essa legislação. Nós todos agradecemos. Não especialmente nós, mas eu acho que a humanidade toda que ganha com esta largueza, com esta compreensão do outro, a vida É sobre você e sobre o outro.
Uhum. Teve música pro Clebson depois disso. Quer dizer, o amor é altamente produtivo, né? Faz com que você gere coisas incríveis graças ao amor.
É muito bom, né?
Não é? Você também está falando, mas a sua lua de mel na Maldivas você compartilhou, não só com a sua família, mas você compartilhou um pouco com todos nós. E gerou uma música que eu já vi, é uma das mais pedidas quando você faz show, quando você vai aos programas, você tem que cantar, não é?
É uma música
Bruna lá,
que...
Bruna, só balançando a cabeça.
Ó, ela foi, sabe? Eu li um dia desses um comentário da menina falando assim, caramba, Lud, o meu pai, que é super homofóbico, ama a sua música e o clipe com a Bruna. Eu acho que ele tá começando a ceder.
E respeitar, né? Porque muitas vezes essas pessoas que não tenham como vocês, né, o suporte, muitas vezes são muito desrespeitadas, né? São humilhadas, são postas na rua.
São histórias que a gente mais ouve.
Não é, vocês devem ter ouvido muito, né?
Muita. Tem vezes que as pessoas fazem a gente chorar no meio da rua. Fala assim, eu quero agradecer a vida de vocês, porque vocês mudaram a minha vida na minha casa com a minha mãe. Porque a minha mãe sempre amou a Ludmilla, sempre amou o jeito que a Ludmilla trata a família dela, de como a Ludmilla se comporta. Ela sempre amou a imagem da Ludmilla. E a Ludmilla assumiu a esposa dela e ela continua sendo a Ludmilla maravilhosa. Então ela viu que não tem problema nenhum nisso. Isso não é doença, isso não é coisa de outro planeta. Que uma pessoa que ela ama muito, sempre gostou, assumiu a outra e olha que vida maravilhosa que elas têm. Então a minha filha também é maravilhosa e começou
não
a aceitar
vai deixar
a filha
de ser,
começou
não vai mudar
a aceitar
nada,
a filha,
né?
Dentro de casa. Mudou tudo lá com eles. E aí a menina contou pra gente chorando e a gente quase chorou também. Ficou muito emocionada.
Era nisso é a que tal eu da falar. Representatividade.
Isso.
Exato.
Aí.
Na vida da gente, a gente sentiu falta. Teve um momento da minha vida que eu me ressentia de não ver o beijo gay, sabe? De todos os romances não serem algo que, no qual me visse naquilo. Sim, tá. Porque um romance normal, ou hétero, como a humanidade progride, é bonito, o toque emociona, mas não é... Não me diz... Não fala comigo,
com
não é o meu desejo, não, eu não me vejo... É a tal da representatividade, eu não me vejo representado naquilo. Então, gestos como o da Ludmilla, de expor com tanta poesia, não é nem expor, de colocar, de publicar.
Viver.
De viver e publicar, porque não, né? Porque qualquer outra pessoa pode fazer isso e você não pode, que nem lhe passa pela cabeça. Muito bem feito. E isso acaba servindo para outras pessoas como alento, como uma luz, como uma possibilidade que as pessoas veem em si próprias.
E a gente
eu acho que é libertador para quem
a gente
tem
não
isso.
É ativista no assunto, a gente simplesmente a gente vive.
É,
a gente
isso.
Vive normalmente, assim, é assim que a gente vive, posta, normal. Aí a pessoa acaba tipo assim, ah, tá, normal mesmo.
E isso fica num segundo plano, porque não diz nada de respeito a ela, né? Então ela vai continuar admirando o seu trabalho, independentemente de qualquer outra coisa, né? O que inspira vocês, assim, na hora da composição?
Às vezes é o que eu ouço, às vezes é o que eu vejo, mas eu sempre tô ali, sabe?
Como você compõe, Lud?
Depende.
Na boca ou você toca alguma coisa?
Na boca.
Na boca.
Na boca. Às vezes eu boto uma batida, alguma coisa assim, só pra
guiar.
Né, pra guiar. E vou. Mas às vezes eu faço com um violão também. Eu não sei tocar maravilhosamente, né?
Mas sabe uns acordes pra...
Sei uns acordes pra fluir a melodia, assim.
Eu isso... também sei uns poucos.
Opa!
Alô?
Oi? Quem é? Ah, quem que vai fazer a pergunta agora? Como é seu nome?
Oi, boa noite, Fátima. Meu nome é Sionada. A minha pergunta é pro Lulu. Lulu, eu vi a sua participação na novela Vai na Fé. Você pretende seguir a carreira de ator?
Bom, obrigado pela pergunta. Provavelmente isso significa que você apreciou. Eu costumo dizer que eu faço papéis de duas, três diárias no máximo. Pequenos papéis e participações pontas. E de preferência que não seja eu fazendo eu mesmo, porque isso eu já fiz.
Nossa, olha.
Ficou lindo.
Eu acabei participando também do último capítulo de Vai na Fé e eu brinquei, há um esforço enorme aqui na TV para encontrar alguém que faça eu mesma melhor que eu. Como não tem, né? Então acaba que sou eu mesma fazendo eu mesma. Porque eu acho que eu já fiz umas 10 novelas, mas sempre nunca fiz uma nunca fui alguém que não seja eu. Voltando aqui à questão que a gente estava falando da internet e de como as pessoas se metem muitas vezes na vida, você enfrentou problemas seríssimos ligados ao racismo. Eu vi sua série no Multishow, A Rainha da Favela, e é tocante como aquilo, em um determinado momento da sua vida, mexeu com você.
Foi pesado.
Como você enfrentou e como é que você virou isso? Serviu de combustível, de que maneira para você seguir em frente?
Foi muito pesado, porque nunca tinha acontecido, e eu cresci sabe, com a minha mãe, tipo, a gente resolvendo os problemas. Tipo assim, ah, teve uma discussão na escola. A gente ia discutir com a pessoa e ia resolver ali na hora. E o da internet começou a me afetar porque a gente não conseguia resolver. A gente não tinha uma punição pra essas pessoas. E isso tava acabando comigo. Porque, tipo assim, gente, eu cresci resolvendo as minhas coisas e, tipo assim, é, você fez isso, você paga com isso. Você fez isso, você paga com isso. E nesse caso da internet, como ficou uma coisa muito grande, que era, tipo assim, um fã-clube muito grande fazendo aquilo, e a gente não conseguia fazer nada com eles, e aquilo tava me corroendo por dentro, entendeu? Então, aí eu comecei... Olha, eu fui atrás de senador. Nossa, eu comecei, fia. Também isso me deu uma força, né, pra ir atrás, um combustível. Eu conheci delegado, eu conheci juiz, eu conheci um monte de gente. E, inclusive... Eu fui uma das insistentes pra gente começar a ficar batendo nessa tecla, nesse assunto. E hoje em dia, lá. E eu tenho a minha contribuição, sabe? Eu acho que isso ajudou muito a me mexer nesse tipo, nesse caso específico. Uhum. E aí agora é crime, eu tô assim, mais aliviada. E a minha família também, tipo, me acolheu muito, meus fãs, as pessoas que me amam, que me cercam. Estavam lá comigo pra fazer eu passar por esse momento, porque eu sou uma pessoa forte. E...
Você é destemida.
É, eu sou destemida.
Eu acho isso inacreditável, que eu não sou tanto. A coisa pode me abater de uma forma que eu fique abatido. Eu admiro tanto essa coisa direta. Isso que você fala, se uma pessoa te insulta na rua, você chega pra pergunta, a pessoa pergunta, qual é a sua... Uma
eu insulto de volta.
Uma multidão anônima numa... É. Você não encara, né? Até porque você pode... É, pode ser desagradável, mas ainda bem que a Bruna nos salva.
Aí depois disso, ela falou...
É que começou, né?
Você não tem que ficar olhando. Você nasceu pra você fazer. E os haters, eles comentarem sobre o que você tá fazendo, sabe? Eles estão lá só comentando. E você tá vivendo, você tá fazendo, você tá evoluindo, tá crescendo. Então é isso, não fica lá olhando. Você fede.
É como aquele meme, né? Nós aqui na nossa cidade, eu e minha amiga Tiaga, nós nascemos pra brilhar.
Se a gente ligar pro que todo mundo fala, a gente não vai brilhar. É isso aí. Eu e minha amiga Tiaga.
Opa, mais pergunta da plateia. Que legal, vamos lá. Oi.
Boa noite. Boa noite. É, prazer. Meu nome é Tito e eu tenho uma pergunta pra Ludmilla agora. Lud, você como uma das maiores representantes do funk hoje em dia e uma grande inspiração pra muitos jovens hoje em dia, principalmente negros e periféricos, com certeza teve alguma rainha da favela na sua infância. Quem foi a sua rainha da favela? Assim como você é pra muitos assim e pra mim também.
Olha, no meu caso, a minha rainha da favela, que foi uma inspiração assim... A minha maior inspiração foi a Beyoncé. Fui pro show dela umas 4 vezes. E eu vi como ela se comporta no palco. Às vezes me dava uma coisa de vergonha no palco e eu não queria, sabe, incorporar a música que eu tava cantando. E eu fui no show da Beyoncé e ela incorpora literalmente o que ela tá cantando. Eu falei, olha, eu vou fazer isso também.
E hoje, como é que você olha e se imagina, que eu acho que é um pouco o que ele disse, sendo a Beyoncé de tantas meninas que hoje se inspiram não na Beyoncé, mas na Ludmilla?
Nossa, eu me sinto tão feliz, porque isso era uma coisa também que eu queria, porque como eu via a Beyoncé assim como uma big inspiração pra mim, eu queria muito que as pessoas me vissem assim também. E hoje em dia tem muitas me colocando nesse lugar, muitos, e eu fico muito realizada. Eu falo, cara, eu tô no caminho certo, sabe? Uhum. E cada vez cuidando mais, cada vez procurando evoluir, porque eu sei que agora eu sou a Beyoncé de outras vidas, sabe? Uhum. Então,
você é uma referência para um país inteiro.
Ele é uma big referência.
Não é? Como artista, como é que é? Isso em algum momento pesa na mochilinha que você carrega?
Não, eu não fico pensando em mim mesmo como uma referência. Não dessa forma clara que a Ludmilla faz, porque ela tem muita clareza. Né? E, ao mesmo tempo, eu estou fazendo isso há um tempo, e tem idas e voltas, tem momentos que você está mais exposto, mais acendido, mais aceso, tem momentos que nem tanto.
Você estava dizendo que ele não se vê como representatividade? Vou contar uma coisa que eu falei para a Ludmilla. Ah, Lud, queria que você fosse ao programa. Vai ser com o Lulu. Não vou falar nada, vou ficar só ouvindo ele falar. Não quero falar nada, só quero ouvir.
Só
ele
vou ouvir.
É isso que a gente sente ouvindo você falar. A gente quer ouvir.
Eu queria usar uma palavra, mas a Fátima me proibiu de usar palavrão, né? Fala camarim, você falou?
Palavrão. Achei que não ia ser.
Fogos.
Bom, pessoal, depois do intervalo, nós vamos ver como Lulu e Ludmilla foram parar na telona do cinema. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Ludmilla, Lulu Santos. Aqui a gente está descobrindo vários pontos em comum na trajetória e na vida desses dois artistas. E eu queria saber o seguinte, que momento vocês escolheriam como momento inesquecível até agora da carreira de vocês? Quem quer começar?
Ah, e um momento inesquecível para mim foi quando eu lotei o Engenhão, um estádio com um show solo meu. Foi um momento inesquecível para mim.
Foi com o Manaus.
Com o Manaus, é. Foi esse ano.
E foi muito legal você falar disso, porque esse show foi inesquecível para você. Eu tenho certeza que foi para muita gente. Porque a Ludmilla, não sei se você acompanhou, Lulu, ela fez uma campanha com o Hemorrio.
É, eu vi isso tudo.
Cada pessoa que fosse doar sangue ganhava um ingresso pro Manaus, show do Manaus.
Bombou o Hemorrio.
Foi maravilhoso.
Soldado não, Hemorrio.
Foram o quê? Uns 2 mil ingressos que você distribuiu?
Não lembro exatamente, mas foi por aí, assim. Eu sempre quis atrelar minha carreira a ações sociais, porque eu quero ser essa pessoa que faz essa diferença no que eu posso, nesse né? Sentido. Não dá pra mudar o mundo todo, mas aonde eu consigo chegar, eu quero fazer a diferença com a minha música, com a ação social. Eu quero ser usada da forma correta aqui na Terra. Então, eu sempre quis atrelar aos meus projetos de ação social. E eu tô vendo que cada vez eu tô ficando maior, sabe? Eu tô ficando mais respeitada, eu tô ficando mais requisitada.
Tá grandona, né?
Mas...
Tá grandona.
É, tudo gradativamente, assim. A gente consegue ajudar a galera que precisa de sangue e ajudar quem não tem condição de comprar o ingresso.
Sim. Olha, a gente também separou um pedaço da nossa plateia aqui, ó. De galera que foi assistir ao Numanais depois de doar sangue. Oh. Que legal! Pela primeira vez, levanta a mão, por favor. Você, como é seu nome?
Carol.
Carol. E como foi?
Foi uma experiência incrível. Eu tenho medo de agulha, não vou mentir.
Ah.
E chegou lá na hora, eu fiquei um pouquinho nervosa e tal, porém eu pensei, deixei meu medo de lado e pensei que eu, além de eu estar ajudando alguém que precisasse, eu ia ter a oportunidade de participar também do Numanice, que é uma experiência incrível, é um show maravilhoso. E só quem foi, sabe.
Alguém ficou tão tocado a ponto de decidir doar novamente?
Eu já tinha doado, ela foi a primeira vez, mas eu já tinha doado. E eu acho muito importante. E eu achei muito legal a atitude da Ludmilla de ter usado a visibilidade dela para promover uma coisa tão importante.
Uhum.
Porque, como a gente viu lá nas notícias, que a doação foi equivalente a um mês em um dia. Então, assim, foi uma coisa incrível. E eu espero que outros artistas também tomem essa iniciativa.
Você, que de momento você destacaria, Lulu, como inesquecível?
Caramba! Tanta coisa, né?
É.
Tanta... Eu acho que eu vou me ater à história mais recente, assim. Essa passagem pela televisão, no The Voice Brasil, esse tempo todo, as relações com as pessoas... Eu sou um artista solo, como Ludmilla era. Não sou uma banda. Eu tomo minhas decisões sozinho, eu faço o que eu quero, o que eu acho que está certo naquele momento. Às vezes acerta, às vezes não, normal. Mas quando numa situação como essa, você tem uma direção, tem uma produção, você tem que discutir ideias, você tem colegas de bancada com quem você tem que... Para mim foi muito importante, porque um pouco revelou uma faceta mais humana, talvez, da minha personalidade para um público muito grande que assiste televisão de noite e me deu a oportunidade de me expressar um pouco mais claramente e de ter esse encontro tão bom com tantas pessoas.
Eu ia dizer se ainda hoje existe algum tipo de preconceito em relação ao funk, porque você é de uma geração que sedimentou esse sucesso para todos os públicos. Você acha que ainda rola um pouco de preconceito em relação ao funk?
Olha, com certeza deve rolar em outros lugares. Mas
se rolar, pior pra pessoa.
É,
sabe
pior
como
pra
é que
pessoa,
é?
Amor. Tá louca?
É.
Hoje em dia, com as plataformas de stream, sabe? Com esse, com os aplicativos que dá pra você fazer dancinha e tal, tal, tal. Acho que o funk, ele invadiu total. Até a mãe que não gostava de deixar o filho ouvir funk, porque achava que era coisa disso, daquilo, de marginal, de gente que não presta. Hoje, a rede social tá aí pra mostrar pra elas que o funk... Sabe, pra mim, o funk sempre foi isso, maravilhoso. Gente, o funk me salvou. O funk, a arte, a música, salva as pessoas.
Aquela música do Marcinho, Se Não Fosse o Funk, você conhece?
É, se não fosse o funk, sabe? A música salva, a arte salva.
Com certeza.
E eu acho que hoje em dia, se ainda tem gente com preconceito com funk, é porque não tem mesmo o que fazer, gente. Tá sem louça. Você precisa inventar uma coisa
pra
ter preconceito,
ela, né?
A gente tinha falado ali rapidamente sobre ator e atriz. O cinema surgiu como? Você teve Os Homens São de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou. Quando surge o convite,
mas, gente,
você
sempre,
vai?
Sempre o meu papel de mim mesmo.
Te entendo, mas te diverte?
Eu me divirto, mas eu nunca tive a experiência, como a Lud fez, de ter um papel e várias diárias e ter que ser aquela outra pessoa diariamente. Ela sabe
ela
dizer.
Ela fez policial também.
Eu fiz uma policial. Disso. Aí eu fui ver, caramba, aí eu falei, nossa, depois disso eu vou dar valor mais ainda pra atriz, pra ator, que tem que se preparar muito, gente.
E Velozes e Furiosos, que você acabou... Tava
Velozes
lá.
Velozes e Furiosos.
Como é que foi isso? Teve deu uma bandeirada?
Do nada eu fui convidada pro Velozes e Furiosos. Eu cheguei lá, eu vou dizer...
Nada?
Do
Ninguém
nada, porque...
convidou pra fazer Velozes e Furiosos? Alguma coisa
foi do
aconteceu?
Nada, porque assim, eu não sou atriz, né? Eu não trabalho com isso, né? Nunca tinha feito uma coisa tão grandiosa assim pro Velozes e Furiosos me enxergar. E eu cheguei lá, tive a surpresa que foi Van Diesel que me escolheu. Ele gostou da música, ele gostou da minha música, ele queria que eu fizesse uma música pro filme primeiro. E eu fui e fiz a música pro filme, ele gostou muito da música do filme. E ele queria que eu fosse lá participar e dar a partida pra eles da corrida. Nossa, foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível,
foi aqui?
Gente. Não, foi em Londres.
Em Londres,
olha. É. Bom, o Lulu tem uma carreira, gente, com números de Hollywood. São 10 milhões, mais de 10 milhões de discos vendidos, 1 bilhão de streams nas plataformas de áudio. É algo que realmente surpreende, porque é uma carreira tão consistente, tão longa. E eu conversei...
Eu quero ser assim quando eu crescer.
Não é? Eu ia perguntar pra ele...
Quero isso, eu
ia
quero
perguntar pra te ajudar. 40
anos de música. Não, mas eu quero 40 anos de música, o povo novo gravando minhas músicas, sabe?
Conhecer,
me chamando
sabendo.
Pra fazer feat. Eu quero isso.
Eu ia
entendeu?
Perguntar isso pra ele pra te ajudar. Ele ia dizer o seguinte, tem alguma coisa que você acha que você acertou? Porque às vezes a gente é muito crítico e a gente tá sempre apontando onde a gente errou. Mas você acha que sabe onde você mais acertou?
Eu acho que algumas canções são boas.
Algumas
delas, eu acho legal. Uhum. Eu acho, por exemplo, Assim Caminha a Humanidade, eu acho uma grande canção. Porque ela tem uma simplicidade enorme, ao mesmo tempo diz o que precisa ser dito, é uma música de não sendo uma música positiva, é uma música de término de relação e, ao mesmo tempo, é uma música pra cima.
A gente começou o programa com a Ludmilla dizendo quem era e o Lulu dizendo quem era. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para depois da nossa conversa, Lud, quem é o Lulu pra você hoje, agora, depois desse bate-papo?
Cara, o Lulu, ele é um ícone da música, um ícone de pessoa também. Eu gosto de ouvir gente mais experiente porque me abre um campo de visão novo, coisas que eu talvez nunca tinha parado pra prestar atenção. Então, eu aprendi muito com o Lulu, acho ele incrível, maravilhoso. E tudo de bom.
E gostou dos pontos de conexão entre vocês?
Muitos,
não
você
é?
Viu?
Muita coisa.
Olha, o casamento, o pedido de casamento perto de todo mundo. O meu também foi assim com a Bru. Uhum. O receio de assumir quem você realmente era, a gente também tem isso em comum. Mas o quê? Fala
muita
aí.
Coisa, a paixão pela música, o talento pros
a
hits.
A paixão pela música, as composições maravilhosas.
Uhum. Muito legal.
Pô, várias
você,
coisas.
Lulu, quem é a Lud agora pra você, depois dessa conversa mais próxima?
Uma vitoriosa, né? Da conversa próxima, eu pego o olhar da Ludmilla. Eu não tinha tido a oportunidade de ser encarado. Ela tem um olhar que realmente atravessa a gente. Porque tem uma época, mas não é de uma forma maldosa ou não. É porque é tudo muito claro. Ela é muito lúcida.
Né? Claro,
e você se sente em estado a ser verdadeiro. Por que ela é tão verdadeira? Ela é lúcida, clara, verdadeira e vitoriosa. Essa transmissão de glória que ela faz, pensa, ela se inspirou nessa artista internacional que é reconhecidamente um dos maiores ícones da música que se faz hoje em dia. Só não falo isso para Rihanna. E que ela transmite essa luz, ela pega essa luz e transmite para adiante, para quem talvez não fosse capaz de captar a original da Beyoncé, porque ela traduz isso na língua dela, para o povo dela, com a essência dela.
Verdade.
Então, obrigado, Ludmilla, por existir.
Gente,
falar de novo?
Pode. Eu aqui, olha, eu sou uma pessoa sofrida, feliz, por estar ao lado de duas pessoas incríveis, que eu mega admiro. Muito, muito obrigada.
Maravilhosa.
Obrigada por esse...
A gente
momento
é que agradece.
Muito lindo, viu? Muito obrigada. Eu adorei o nosso papo. Quero dizer pra você que ele ajudou muito a fortalecer uma ideia que eu tinha e que foi uma base da construção desse trabalho. que é o seguinte, vale muito a pena a gente ser quem a gente é. Verdade. Acho que isso faz toda a diferença.
Verdade.
Super obrigada mais uma vez, muito obrigada à plateia.
Fátima Bernardes, por favor.
Um beijo pra você, quem nos assistiu, a gente tá de volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.